Estamos nas instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Era um estabelecimento de ensino do Exército Português. Era aqui que eram formadas as tropas na arma de cavalaria. Esta escola foi criada em 1890 e desativada em 2013. Nesta altura estamos naquilo que era a parada, hoje está transformada em parque de estacionamento. Foi daqui que partiu a coluna de blindados, comandada pelo capitão Salgueiro Maia. Esta coluna saiu de Santarém, rumo a Lisboa. Connosco está o coronel Joaquim Correia Bernardo, um capitão de Abril, que esteve na linha da frente nos preparativos para a Revolução de 25 de Abril de 74. Este é um local de memórias, de emoções. Como é que foi viver aqueles momentos de adrenalina, nervosismo e muita coragem?
Olha, no dia 18, fazemos uma reunião em casa do Otelo, Otelo Sara Carvalho. O Otelo era, na altura, o congregador da parte operacional. De maneira, se ir ao 16 de março, tinha havido assim um arrefecimento e ele tinha, de facto, agarrado o ânimo das pessoas. De maneira que no dia 18 vamos à casa dele, as unidades operacionais aqui da região militar de Lisboa. Eu vou aqui em nome da Escola Prática. Vamos à reunião, damos conhecimento as forças que temos para eu poder contar com o pessoal que tinha para fazer a ordem de operações, e fica combinado que vai nos enviar dentro de dias a ordem de operações a Santarém. E não sabemos a data. Há uma insistência nossa para que seja antes do 1º de maio, por razões óbvias. Nós sabemos que no 1º de maio vai haver uma vigilância muito grande, há sempre manifestações e tal, portanto queríamos que fosse antes do 1º de maio, mas queríamos também que houvesse um ou dois dias que nos permitisse preparar as coisas. O nosso problema todo era ter as viaturas em condições, que eram viaturas já um bocado antigas, sujeitas à instrução permanente. Nós fazíamos 4 recrutas por ano, com desgaste. Portanto, havia sempre uma degradação muito grande do material.
E era preciso que esse material estivesse todo operacional para arrumar a Lisboa, não é?
Por outro lado, tínhamos de fazer isso sem dar a entender ao comando da escola que estávamos a preparar qualquer coisa, o que não era fácil. Portanto, no dia 18 vou a Lisboa, dia 19 reúno-me aqui com o pessoal e dividimos as tarefas da seguinte maneira. O Salgueiro Maia fica com a parte de preparação da coluna, das viaturas, e eu com a parte da ocupação do quartel, tomar conta do quartel. Mas ficamos sem saber a data. Portanto, o nosso esforço é a recuperação das viaturas e tentar aliciar 2 ou 3 oficiais. Porquê? Porque do anterior o movimento se baseava só em oficiais do quadro permanente. E aos poucos, e a partir de fevereiro, março, começámos a contratar uns quantos oficiais milicianos que estavam de passagem, iam-se embora e tal.
Era preciso ter posições-chave, no fundo,
era,
não é?
Preciso ter confiança deles. Eu reuni-me ali na biblioteca, fechava a porta, chamei 2, eram mais antigos, em vez de alfé estavam aí. Pareceu-me que eram rapazes que tinham algum comandamento sobre os outros, sobre os mais novos. Chamei-os ao gabinete e disse: olha, eu quero, tenho aqui um segundo telegrafo para falar com vocês e tal. Se não quiserem ouvir, a porta está aberta, vão-se embora. Se quiserem ouvir, eu fecho a porta. Ambos disseram que a gente quer ouvir. Já eles tinham um pinguinho no ouvido, já havia qualquer coisa. Eles sabiam que a gente estava a fazer qualquer coisa, de certeza. E alinharam os dois. Depois chamei outros 2. Houve 2 que tinham estado comigo na guerra, que eu já tinha falado com eles. 2 tinham vindo, que tinham acabado a comissão de serviço na Guiné.
Mas isso eram tudo conversas com muito medo?
Eram sempre conversas muito ouvido, a boca ao ouvido, pois. Estes 2 rapazes tinham estado comigo na Guiné, esses 2 alinharam também. Aliás, não houve ninguém que não alinhasse. Se bem que nós tivéssemos tempo, cautelosamente falado com um ou outro, houve um até que desconfiou de mim. Houve um rapaz que trabalhava ao meu lado e tinha vindo há pouco tempo para o quartel, em janeiro de 74. E os rompantes do Salgueiro Maia a entrar no meu gabinete para falar comigo, muitas vezes eu fazia-lhe sinal para não dizer aquilo, porque eu não sabia que lá que era aquele rapaz. Depois havia telefonemas que às vezes me diziam mensagens esquisitíssimas. O Vasco Lourenço que dizia, mas é pá, olha, ele é que atendia porque eu não estava, tinha ido a qualquer lado.
Tudo em código.
E ele dizia assim: ah, o nosso capitão não está, então diga ao nosso capitão que se amanhã chover que eu vou a Porto. E ele, o outro não era parvo, dizia assim: é pá, conversas que tem aqui com o capitão. E um dia chamei-o, disse lá, vamos lá conversar os 2 e tal. E ele desconfiou de mim, convenceu-me que eu estava, porque ele tinha estado nos momentos estudantis em Coimbra, tinha tido problemas, e convenceu-me que eu estava do outro lado a tentar controlá-lo e tal. depois falou com um dos outros e lá desvaneceu.
Lá se convenceu.
Foi engraçado isso. Portanto, tudo aqui, há toda esta preparação que é em silêncio, tal. Tem alguns casos engraçados, mas não houve uma recusa. Não houve uma recusa, sobretudo neste primeiro período, até abril, meados de abril, o número de conhecimentos que houve do movimento fora do restrito do grupo de oficiais do quadro permanente foi pequeno. O grupo era
um número controlado.
Depois tivemos que abrir mesmo. Os rapazes trabalhavam nas viaturas, os foriéis trabalhavam nas viaturas, claro que eles não eram parvos, sabiam que estava a passar qualquer coisa.
E aí já sabiam quando é que seria o dia?
Não sabíamos. O que ficou combinado foi vinha a Santarém, os elementos de ligação vinham trazer a ordem de operações.
Esse plano de operações até foi trocado entre capitães numa pastelaria que ainda hoje existe.
Foi, exatamente. Era para ser numa loja, o meu cunhado tinha uma orivaria, era para ser entregue na orivaria do meu cunhado. Simplesmente eles vieram depois das 7 horas e a orivaria estava fechada. Pois há assim contratempos que tinham dado. Há cenas engraçadas, porque, por exemplo, quando foi em casa do hotel, ficou combinado eles virem ter a orivaria do meu cunhado. Um rapaz vinha fazer a ligação, um capitão de cavalaria e um da administração militar, e dizia: eu levo a Seara Nova no braço, eu dei-lhe uma senha, vais pedir para ver a coleção dos relógios tal, que eram os relógios que eu sabia que o meu cunhado tinha a coleção, para ver essa coleção, traz, pões a revista em cima do balcão para ele ver, e ele traz um emblema. Perguntou-se ao hotel Sarava de Carvalho: hotel, tens aí algum emblema aí? Benfica não, porque ele arranjou um emblema do Atlético. Tinha-lhe oferecido, não sei, até aqui este. O meu cunhado de futebol não percebia nada. Ele disse: emblema, sei lá, que é o Atlético. Mas aí veio uma flita conseguir arranjar um emblema do Atlético para o meu cunhado ver que era um emblema. O meu cunhado sabia que havia alguém que ia perguntar para os relógios Eterna, com a Seara Nova em cima do coisa, e o emblema do Atlético. Tinham que chegar até às 7 horas, não chegaram, chegaram depois. Mas chegaram no dia 23. Dia 23 chegaram ao café e telefonaram um tenente. Nós tínhamos, o único telefone que tínhamos disponível era deste tenente Sardinha. Porquê? Porque ele estava numa casa alugada em que o telefone estava em nome da dona da casa. Portanto, era o único telefone que não era vigiado, era aquele. Portanto, era o nosso telefone de confiança. De maneira que ele recebe o telefonema. E pronto, o Salgueiro Maia entrou em contacto com eles, ele telefonou ao Salgueiro Maia e o Salgueiro Maia diz que foram seguidos por um carro da PIDE, a afirmação do Salgueiro Maia. E chegou a ordem de operações para o dia 25, isto no dia 23 à noite, nós tivemos o dia 24 para fazer a preparação. É a tal adrenalina do dia...
Ninguém deve ter dormido nesse dia.
Não, no dia 24 ninguém dormiu, nem no dia 23, não, de maneira nenhuma, não houve capacidade para isso. Há muitos passos que têm que ser dados. Nós tivemos muita sorte. Para já, muita sorte, não sei como é que teria corrido. O comandante, no dia 24, diz que tem uma consulta externa que não fica no quartel, que era uma vantagem. Eu tinha preparado aí uma equipa para prender o comandante, ficava o segundo comandante. Um capitão, Garcia Correia, ficou combinado convidá-lo para jantar em casa. E o outro, era um senhor do Porto, um tenente-coronel, foi jantar à casa dele. Portanto, eu tive a escola toda que tinha conta nessa noite. Naquele espaço mudaram os oficial de dia, fazer reforçar aqui os postos de vigilância, porque a gente não sabia o que é que ia suceder. Reforçar os postos de vigilância, o controle da central telefónica era fundamental, para não haver chamadas para fora, foram fechadas. Claro que não havia telemóveis na altura, também havia essa vantagem.
E havia aqui também alguns homens que não estariam do vosso lado, digamos.
Podia ter havido, mas não houve nada.
Não se manifestaram.
Nós tivemos, neste tempo todo, tivemos apenas um tenente do Serviço de Material, que no dia 25, já no dia 25 de manhã, veio falar comigo, precisava de ir falar com... Estava a ir a casa tratar, não sei o quê, e nunca mais apareceu. Foi o único.
O senhor há pouco dizia-me que aquelas duas janelas de canto foi onde... Foi onde tudo foi cozinhado, digamos assim.
Sim, nós depois estabelecemos aqui um posto de comando para aquelas duas janelas, correspondem lá fora também, do lado de fora, o meu gabinete, que era o gabinete de estudos, que dão para a cidade. E daqui dão para a parada. Pronto, isto permitia que nós tivéssemos uma vista sobre a cidade e uma vista sobre o quartel, o que é que estava a dar. Pronto, para mim é um comandamento sobre as duas coisas.
Por isso, esta era a entrada principal.
Aquela é a entrada principal. Aqui é o primeiro ato revolucionário do 25 de Abril, dia 24 ainda. O comandante tinha de jantar com um capitão. Eu tinha ficado aqui a tomar conta do quartel, a alterar isto tudo, mudar os portos, a central, alterar o oficial de serviço. E o comandante, quando entra às 11h30, e está aqui o oficial de dia. Eu tinha substituído o oficial de dia porque o oficial de dia que estava de serviço fazia parte da coluna que ia sair, era um tenente. E ele está aqui, com o terceiro oficial de dia. O comandante entra, que tinha recebido a apresentação do outro. E quando vê, disse: ah, você não é o oficial de dia. Tira o braçal. E ele diz: este é o meu, não tiro. Quem pôs o braçal foi o capitão Bernardo, só ele é que me pode tirar. Isto é o primeiro ato de indisciplina que há, 24. O comandante fica, não está habituado a isto também. No gabinete. Tal. Oficiais da escola chamaram os outros oficiais todos ao meu gabinete. Convenci que estávamos 3 ou 4 aqui na escola. E fico surpreendido quando chego ao gabinete que entram 90, 80 oficiais lá para. Não entram todos, ficam no corredor. Estava todo. Tínhamos convocado os oficiais todos. Pronto. Este é o primeiro ato. Este é o ato importante porque se ele tem cedido, o capitão.
Se ele tem entregue.
Não sei.
É no dia 24 que dão voz de prisão ao comandante?
Dia 24 à noite. Portanto, no dia 24 sabemos de manhã que o comandante não chegou. À hora do almoço, que o comandante não vai estar no quartel. Nós estamos a fazer os preparativos. O major comandante do grupo não estava connosco. Apercebe-se que há movimentos e manda fechar. Então vocês estão a trabalhar hoje aqui? Preparar as viaturas? Acaba lá com isso e tudo. E mandou acabar os trabalhos. O Salve Maire, bem, mandou fechar os portões e mandou o pessoal trabalhar lá dentro, a vigiar, ver se alguém, portanto, na tarde de 24, se tiveram a preparar viaturas, porque as viaturas tinham de ser municiadas, preparadas, e estar em condições de poder sair. Combinamos encontrar-nos aqui todos por volta das 9 da noite, aqui no quartel, cada um com a sua missão. Portanto, a minha era de ocupar, não convinha antes disso, fazer qualquer alteração aqui ao sistema, podia. Enfim, estourar lá para fora, mas depois disso o tempo urgia e eram escassas horas.
E a que horas é que sai a coluna militar?
Às 3 da manhã, era o que estava planeado, sair às 3 da manhã, portanto havia a primeira senha à meia-noite, havia a primeira senha e depois do adeus do Paulo de Carvalho, pela cantar, do Zé Nisa, às 11h20, mais ou menos essa canção. Quando o comandante chegou, já essa canção tinha sido dada. Essa canção transmitia-nos, essa senha transmitia-nos que a partir dali estava tudo por enquanto bem e que não. Tal.
Iam avançar.
Não. O grândola significava que a partir dali já não voltávamos atrás. Pronto. Isso já veio depois à meia-noite. De maneira que ouvimos a primeira senha, foi uma coisa extraordinária, onde dei aqui uma série de voltas aqui a pôr aqui o pessoal a encher. Porque o pessoal que era colocado também não sabia o que é que estava a passar. Portanto. Havia aqui um namoro com os soldadinhos vistos, vintaninhos aqui na tropa, que estavam um bocadinho a leste, porque os sargentos, os forreais milicianos, eram rapazes mais, já estavam metidos nisso, alguns já tinham estado algumas lutas estudantis e tal, mas soldados menos, portanto havia aqui um namoro pequenininho. Tal.
E devia ser um entusiasmo enorme para esses
todos
jovens.
Todos aderiram. Logo a começar pelo rapaz aí que estava, o cabo que estava ali na central telefónica, que me disse: vai-se passar isto assim, eu preciso, conto comigo. De maneira que isso levou um certo tempo: dar a volta toda à escola, reforçar os postos em armamento e em pessoal, e dar-lhes instruções específicas. Carros que aparecessem aqui, tal, interceder, porque às vezes apareciam lá atrás uns carros até para namoricos, às vezes ali naquela. Não, apareciam ali na parte de trás, mas na parte de trás apareciam no carro, também, havia ali um amorzitos que iam para ali para aqueles carros, com cautela, mas mandam embora e tal, verificam só. Se forem dois homens, desconfiem, se forem dois homens, são da PIDE. Foi dada a instrução que foi dada e o pessoal aderiu com entusiasmo. Com alguma ingenuidade, eu digo, eu tenho que ser sincero, os 20 anos dão ingenuidade, dão aventureirismo, mas com entusiasmo também. Mas é que foi ao como esse tempo todo. Ia chamar o sargento por causa da parte da alimentação, porque tínhamos que preparar as rações de combate para o pessoal levar, as munições, tudo isso tem preparado, que entretanto o Salgueiro estava a preparar as viaturas e a ter a conversa com o pessoal. O Salgueiro depois tem uma conversa que é conhecida com os cadetes que estavam a dormir, há uma hora quando eles entram. Tem aquela coisa, nós temos de dar cabo, há vários estados, estados socialistas, estados corporativos, tal, e nós temos, este é o estado a que isto chegou, temos de chegar.
Acabar com o estado a que isto chegou, não é?
Tal e qual, ficou a saber essa frase dela. E depois diz, agora vamos para Lisboa, quem quiser vir, forma ali, quem não quiser vai para a caserna e vai acabar de dormir.
Cerca de 800 homens queriam ir para Lisboa?
Não houve uma recusa. Foi difícil escolher, só foram 240, eram os que haviam nas viaturas, e havia necessidade de ficar cá. Nós constituímos uma segunda coluna, nós já tínhamos experiência de evolução, nunca tínhamos feito nenhuma evolução, como é natural, portanto não havia o que é que se vai passar. Nós tínhamos planeado constituir a cidade de Santarém como um ponto estratégico para a Revolução. Epá, a gente não pode perder a Revolução.
Na altura, não? Qual foi a sensação de ver a coluna a sair aqui da Escola Prática?
A minha? A minha foi... Há duas sensações para mim que são especiais. A minha, para já pessoal, é a minha saída de casa. Eu deixei a minha mulher, tenho um filho com 8 anos e uma filha com 6. E a minha mulher é a minha heroína do 25 de Abril. Porque ela é que ficava, como a gente diz aqui no Ribatejo, ficava nos chifres do touro, se isto corre mal. Mas esse para mim é o primeiro choque meu. Eu morava num segundo andar, não tinha elevador, descer as escadas e vir para o carro é uma sensação, o que é que eu estou a fazer? Quem é que eu estou a trair? Não voltava atrás, como é evidente, mas quer dizer, é uma sensação. E depois a saída da coluna. Mas isso é lá fora, que eu, quando a coluna se vai embora, é a sensação de o stress a desaparecer. Senti o frio da noite pela primeira vez. Aí, era umas 3:30 da manhã, aí, quando fechei ali aquele portão, portanto, já emite, senti o frio, porque eu quente, muito entusiasmado, aqui a fazer isto, a fazer aquilo, estava uma noite muito fria mesmo. Quando vi os carros a darem a curva lá ao fundo, a desaparecerem, deixei de ouvir o ronron dos carros de combate, das viaturas blindadas, deixei de ver os pirilampos vermelhos desaparecerem, que... O stress caiu todo.
Começou a descomprimir.
Foi ali. Eu senti frio, disse, está frio, está frio. Foi antes disso, não senti. O resto foi entusiasmado aqui, foi as coisas a fazer, o ouvir o Grândola, o abraço que deu, os abraços que demos, os cumprimentos e tal.
E os senhores aqui depois foram acompanhando o percurso até Lisboa, porque ainda foram 3 horas de viagem.
Por mais. Havia, vamos lá ver, estava tudo planeado. Havia à frente das viaturas, tinha sido um carro a civil, uma viatura civil com 3 aspirantes, que levavam moedas, não havia telefone. Levavam moedas para meter nos telefones, para telefonar.
As cabines telefónicas.
E levavam um rádio para ligação à coluna. Portanto, qual era a ideia? Era avançarem cerca de 1 quilómetro à frente da coluna ou mais e alertarem a coluna se houvesse alguma coisa, para a coluna não ser apanhada desprevenida. Não houve nada. Foram até Lisboa e não houve nada. Soubemos informações, já chegaram aqui, estão no terreiro do passo, pronto, mas pacífico, não tivemos nenhuma repercussão sobre isso. O que é que nós sentimos assim de reconfortante foi os comunicados do MFA, às 4 da manhã, às 4
da manhã. Iam sendo transmitidos pela comunicação social.
Estava tudo a correr bem. Mesmo aqui na cidade, eu mandei sempre sair uma patrulha para ver como é que estava a correr. Não houve movimento nenhum. Nós tínhamos aqui impresso a declaração que depois o Spino leu à noite na televisão. E achei que aquele documento era importante para a população. De maneira que mandámos imprimir durante a noite e tirámos numa folha verde, de propósito, que era verde de esperança, tirámos uma resma, 500 exemplares, com a declaração do movimento, que foi lida depois à noite pelo general Spino. E às 7 da manhã saiu aqui, existiram 2 colunas, aqui de Santarém, com uma viatura blindada, mais um jipe, com um oficial, uns sargentos e tal, e uns cabos, que foram para a cidade, nos sítios em que eu imaginava que chegasse a população, junto ao mercado, à rodoviária e tal, nos sítios onde havia a gente dentro, começaram a fazer a distribuição. Portanto, as pessoas de Santarém foram privilegiadas, que souberam...
Tiveram em primeira mão a notícia.
Em primeira mão a declaração disso. Portanto, a partir daí começaram a vir pessoas para a escola prática e começaram a aparecer que nós tínhamos a porta fechada. O oficial mais graduado estava aqui, que era o Major Costa Ferreira, mandou abrir o portão. Disse, vamos abrir o portão, porque os que estão aí à porta não são inimigos, são amigos. E abrimos o portão. Abrimos aqui o portão.
E aqui o local acabou por ser um local de festa, de confraternização, não é?
Não, apareceram flores, bandeiras nacionais, etc.
Nós estamos a 47 anos dessa data. O Sr. Coronel prima por não deixar esquecer a memória e, principalmente junto dos mais novos, tenta explicar o que se passou, a importância dessa altura.
Tento. Vamos lá ver, a geração mais nova nasce já com a liberdade, não nasce com a guerra. A guerra estrangulava toda uma geração. A guerra que eu fiz, e que os meus camaradas que estavam aqui, os jovens para o 25 de Abril, iriam fazer. Evidentemente, estas gerações novas não têm essa... Já nasceram com todas essas vitórias. Eu sempre possível, dentro das minhas especialidades, vou falando, porque eu sinto que os jovens têm que reaprender as coisas. Porque, assim, eu sinto-me privilegiado de ter passado por estes espaços todos, etc., e poder transmitir às pessoas, de facto, que a perspectiva melhor é aquilo que a gente pode agarrar com mais força. É um mundo melhor, é a grande vantagem para
isso. E a liberdade é essencial.
Isso é fundamental, sem isso nada se faz.
Muitíssimo obrigada.
Nada, tive muito gosto.